I'm turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 6 and verse 17.
Eu abro hoje na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós nos achegamos a essas palavras hoje, a espada do Espírito, parte do equipamento ofensivo do crente, aqui representado nas armaduras do soldado romano. E há dois elementos que podem ser descritos como equipamento ofensivo. Há as armaduras de defesa e as armas de ataque. E, de certa forma, e de certo sentido, no versículo 15, os calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, aquelas sandálias, ou melhor, botas romanas, os seus pés calçados na preparação, na prontidão do Evangelho da Paz, isso indica o tipo de equipamento que nós precisamos para marchar, para ir para a ofensiva, para conquistar. E o outro item, é claro, no versículo 17, é a espada do Espírito. Agora, é claro que uma espada também é uma arma de defesa. Nós entendemos isso e é preciso defender-se com a espada frequentemente. Mas, de maneira geral, não há dúvida alguma de que a espada ela represente uma arma de ofensiva e represente a obra de ofensiva do Filho de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E eu precisarei pausar e mencionar isso aqui por algum tempo, porque é muito importante para nós. E temos aqui um caso em que, de maneira mais geral, entre os comentários, pelo menos os comentários mais recentes da Bíblia, os mais novos, todos estes elementos da armadura de Deus, eles são atribuídos como sendo de defesa apenas. E nunca se pensaria, então, que a ilustração do soldado teria a ver com o soldo, com conquistar, com a obra ofensiva de um soldado. É inteiramente de defesa na mente de tantos comentaristas modernos. Ah, eu estou aqui um crente, eu preciso de proteção. Eu preciso de proteção, é claro, contra a tentação, contra os ardis de Satanás, mas a inteira analogia é interpretada como sendo apenas defensiva. E com certeza isso está errado. Claramente está errado. É absurdo pensar que ter um soldado que nunca luta, pensar em haver um soldado que, em todas essas ilustrações, um soldado romano, que eram conhecidos e famosos por serem conquistadores, por construírem um império, pensar que eles não teriam equipamento para ir na ofensiva, para ir ao ataque? Não. Se nós interpretamos da maneira óbvia, sabemos que pelo menos dois elementos da armadura do soldado romano são principalmente analisados em termos de ataque, de uma obra de ataque. E é assim que devemos ver. No profeta Isaías, no capítulo 49, Cristo é profetizado como sendo alguém que é enviado aos gentios através da igreja militante. E é dito que a boca dele é como uma espada. É uma ilustração que começa lá, muito antes do apóstolo Paulo e dos soldados romanos. E é colocado numa passagem profética que fala do chamado dos gentios, do incluir de almas perdidas e do evangelismo mundial através de Cristo, na era cristã. E é aí que a ilustração começa, então. Ela começa lá, que a boca de Cristo é como uma espada afiada. Diz Isaías, E ele tem então a mesma ilustração no capítulo 11 da profecia, que diz: ele ferirá a terra com a vara de sua boca. E ao ler aquele capítulo, o capítulo 11, nós vemos uma obra dupla representada. Cristo, ele então conquista os corações dos homens por fazê-los ter convicção de pecado e a conversão, e também o seu julgamento, o seu juízo sobre eles no fim do mundo. Então há dois aspectos então da palavra de Deus: a palavra de Deus na conversão e a palavra de Deus no juízo final. E isso está lá em Isaías, que é de onde essas analogias são então iniciadas. Então eu farei algo um pouco fora do costume hoje. Nós veremos muitas passagens para estabelecer este ponto, então. E eu, então, primeiro vou ao livro de Apocalipse. Poderíamos pensar, por exemplo, no capítulo 1 e aquela grande visão de João com Cristo. Cristo andando entre os candelabros. Então, ele andando entre os candelabros, os castiçais. E eles representam, então, as igrejas, e ele se move entre elas. E sai, então, da sua boca uma espada aguda, uma espada afiada de dois gumes ou de dois fios, uma espada de dois gumes. Alguns dizem: ah, é a lei e o evangelho. Bom, de certa forma sim, mas muito mais provavelmente essa espada de dois gumes é a obra da conversão e a obra do juízo. Este é o uso duplo da palavra de Deus. A palavra de Deus, então, quando temos então essa ilustração militar, a boca de Cristo é uma espada de dois gumes. A sua palavra, ela convence os corações, traz convicção de pecado e atrai para si. E também ela dá uma palavra de juízo. A espada, então, de dois gumes. E isso aparece de grande forma no livro de Apocalipse. Poderíamos ler também Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, um pequeno versículo aqui. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. E tem aqui um propósito disciplinar para a igreja de Pérgamo. E no versículo 16: arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. E você vê aqui constantemente refletida a obra de convicção, a obra de advertência, a obra de juízo, a maneira em que a Escritura usa essa ilustração. E agora veremos Apocalipse 19, então, no versículo 15. Apocalipse 19, 15: e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com a vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Ambos os aspectos aqui: há uma obra de convicção de pecado da palavra de Deus e há uma obra de juízo, julgamento nos tempos do fim. Então, então diz que eles foram, então, golpeados com a espada que saía da boca dele. Amigos, isso é apenas para mostrar que aqui não temos apenas uma pequena ilustração em Efésios, capítulo 6, versículo 17. Que as Escrituras interpretem a si mesmas a espada do Espírito, a palavra de Deus. Ela tem em mente principalmente a obra de convicção da palavra de Deus, a obra da conversão e a advertência e o juízo, então, de Deus para com os perdidos, especialmente, então, no último dia. E eu irei, então, agora para a carta aos Hebreus, Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que passagem maravilhosa! É a palavra de Deus pregada, que penetra, que sonda as almas e então separa o estado espiritual do estado material de uma pessoa. Eis-nos aqui, antes que ouçamos a palavra de Deus, um testemunho ou impressa ou na pregação, e nós temos apenas a vida material como sendo tudo. E nós não pensamos na alma, nós nem sabemos que temos uma alma. E a palavra de Deus vem e ela nos ensina. E ela nos ensina a distinguir. E ela diz, você tem uma alma, há um mundo espiritual, uma dimensão espiritual. Você um dia precisará prestar contas ao Deus Todo-Poderoso que te fez. Temos uma eternidade na qual pensar. Então começa a separar entre o espiritual e o material. E nós então começamos a ser iluminados. E então a palavra de Deus lida conosco e aquela espada nos perfura e nos mostra como somos pecadores diante de Deus e que nós pecamos então. E também, também contra os nossos pecados contra Deus, contra os homens, e nos mostra os pecados do coração e as nossas atitudes. E temos aqui então a espada cortando e mostrando tudo que está errado conosco. Que passagem! A palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela então penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas. Antes nós não víamos a diferença, antes não percebíamos os problemas espirituais, nós nunca víamos o nosso pecado antes. As coisas então são dissecadas e apresentadas a nós. Nós então ficamos sob convicção de pecado e assim como uma grande e como a multidão no dia de Pentecostes, os judeus, quando eles ouviram a pregação do apóstolo Paulo, diz que eles foram compungidos em seu coração, mas o grego diz eles foram perfurados, o seu coração foi perfurado por essa espada, a palavra viva e poderosa de Deus. Então nós poderíamos pensar nessas escrituras todas e elas então lançam luz sobre Efésios capítulo 6, versículo 17, onde nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E assim a pregação do Evangelho também, e as advertências e a sentença de Deus no dia final. Mas a pregação do Evangelho está aqui como a coisa principal. Sim, nós vimos o capacete da salvação e a espada do Espírito. Sim, ela é capaz de ser usada de maneira defensiva, mas principalmente aqui fala da proclamação, do evangelismo. Isso é o que temos em mente aqui, acima de tudo, na ilustração do soldado romano. Agora, um soldado sem uma espada é uma coisa absurda. Um homem da infantaria sem um rifle ou sem uma arma de algum tipo é um absurdo. Você não poderá enviá-lo à batalha, ele será inútil. Ele não terá um armamento, não terá uma arma nas mãos. E aqui é a mesma coisa. O soldado romano, em todas as suas legiões, eles não teriam feito nada se eles não tivessem os armamentos. O crente, ele não consegue conquistar nada sem os armamentos. Bom, por que interpretar então a espada do Espírito apenas como um meio de defesa para te proteger? A couraça da justiça faz isso, o capacete faz isso, o escudo faz isso. A espada, ela é para o ataque. Agora, pensem num pregador. O que ele vai fazer em sua igreja? Será que ele vai ter um culto matutino em que ele expõe a palavra de Deus? Então, ter um culto vespertino em que ele também expõe a palavra de Deus E terá então um culto no meio de semana em que ele expõe a palavra de Deus e ele nunca prega o evangelho com o objetivo de persuadir pecadores a se arrepender e confiar em Cristo e mostrar a eles as coisas espirituais e a sua necessidade de salvação e pregar acerca de Cristo e do Calvário e aquilo que ele fez na cruz e assim expostular e mostrar e argumentar e rogar a que as pessoas se arrependem. Se ele deixar essa obra fora, será que ele vai deixar? Então ele não vai ter uma espada? Ele não terá um armamento de ataque? Ele não terá nada? E ainda assim é o que está acontecendo com tanta frequência entre as igrejas hoje em dia. E homens bons e homens piedosos que amam ao Senhor, eles apenas pregam para os santos e eles não pregam o evangelho. Ou quando eles pregam o evangelho, tudo que eles fazem é, como disse um notável pregador uns anos atrás, apenas eles apenas abanam a bandeira. Eles dizem, ah, nós somos todos pecadores e nós precisamos de um Salvador e Cristo é o Salvador e você tem que confiar nele. E pronto, acabou, só isso. Somente um resumo, somente uma palavrinha aqui e ali, somente um anúncio do Evangelho bem breve, mas isso não é a espada que nós vemos na Escritura. Nós vemos argumentação, nós vemos implorar, nós vemos explicações. É preciso haver cultos dedicados à persuasão, ao ganhar de almas. É preciso haver isso, pelo menos uma pregação por semana. Se é um culto matutino ou se é à noite, não importa. É preciso ter pregação específica do Evangelho. Este tem sempre sido um problema, a tendência na parte de muitas igrejas se recolher e se afastar disso, não porque elas não creem no Evangelho, não porque elas não querem que as pessoas sejam salvas, mas de alguma forma ou de outra, essa é a maneira em que acontece. E é como se em casa alguém de repente decidisse nunca dar à família nenhuma proteína ou nenhum carboidrato e deixar algum componente vital de fora. Não podemos deixar o Evangelho de fora. Quando minha esposa e eu chegamos aqui 51 anos atrás, não foi por falta de sabedoria, mas simplesmente por falta de seguir aquilo que nós havíamos sido ensinados aos outros naquela época e o que nós tínhamos visto no exemplo de outros, que nós teríamos então o princípio de que é preciso pregar o Evangelho toda semana do ano, toda semana em um dos cultos. E aqui nós escolhemos fazer no culto noturno do domingo. E algumas vezes de manhã nós fazíamos para, assim, apanhar aquelas pessoas da congregação da manhã. Mas não era uma coisa costumeira de ser feita. Eu poderia ter vindo aqui, eu não gosto de falar pessoalmente, mas eu podia ter vindo aqui e exposto as escrituras de manhã, de noite, na quarta-feira. Bom, nós estávamos numa situação bem, bem ruim. Nós tínhamos cerca de 45 pessoas aqui nos bancos. E era onde teria ficado se eu tivesse feito isso? Talvez nós teríamos tido 60 pessoas, talvez 80. Mas um lugar grande como esse teria se fechado décadas atrás. E é isso que tem acontecido. As igrejas estão fechando nesta região do sul de Londres. Elas não haviam tantas igrejas evangélicas, batistas, congregacionais, uma ou duas igrejas anglicanas que eram evangélicas em essência, todas elas se fecharam, ou a maioria delas já não existe mais. E o sul de Londres, aqui, elas desapareceram porque elas não estavam pregando o evangelho. As congregações, as igrejas não foram sustentadas. Há apenas uma ou duas que sobraram, que estão aí lutando para sobreviver, com pastores leigos, só sobrevivendo mesmo. O que faz a diferença? Se você prega o evangelho ou não, essa não se pode sobreviver em uma época de ateísmo, como temos aqui hoje em dia em Londres sem conversões, sem pregação regular e frequente do Evangelho. E é disso que fala o texto aqui, amigos. Agora, a tradição aqui no Tabernáculo Metropolitano, com Spurgeon no passado e outros, é a pregação do Evangelho. Eu vi um vídeo de alguém, um pregador famoso nos Estados Unidos, que falava muito sobre Spurgeon como pregador. E era de maneira bem inspiradora, e era uma descrição dele. Ele sempre estava exaltando as virtudes de Spurgeon como um pregador evangelista, e a ideia acerca do vídeo era convencer as pessoas a pregar o Evangelho. Mas havia um problema com esse vídeo. O palestrante, que estava bem animado e entusiasmado acerca de Spurgeon, não falou uma coisa, nenhuma única, um único exemplo do que Spurgeon de fato disse ou fez. O que, que era a pregação do Evangelho? O que, que ele queria dizer com pregação do Evangelho? Ele só estava falando, era uma espécie de resumo do fato de que Spurgeon pregou o Evangelho e que ele teve poderosos e grandes resultados e que Deus o abençoou. Mas não poderíamos mostrar esse vídeo a alguém hoje em dia e dizer: é isso que você deve fazer. Porque em nenhum ponto ele diz: é isso que eu quero dizer com pregar o Evangelho. É assim que se faz. É assim que se faz. Esse é o tipo de oferta do Evangelho que Spurgeon fazia. Esses eram os argumentos persuasivos. Essa era a maneira em que ele usava a Bíblia. E o palestrante desse vídeo não falou nada disso, porque eu acabei ouvindo dizer que ele não tem o hábito de pregar o Evangelho. Ele próprio, ele não prega o Evangelho com regularidade. Então é uma espécie de cego conduzindo um cego. Que coisa extraordinária pensar que saiu tanto de moda, até mesmo entre pessoas que amam o Evangelho, pregar o Evangelho. Então, amigos, uma das coisas que eu estou gastando tempo para falar aqui, que eu queria dizer nesta manhã, é isto. Sempre insistam na continuação de um culto, de uma pregação que seja regular, frequente e persuadiva. Quando este prédio foi inaugurado por Spurgeon, inicialmente, a igreja já tinha 200 anos de idade, mas quando eles abriram este novo prédio, a sua grande oração foi: enquanto este prédio estiver de pé, que sempre ele ressoe com o som do Evangelho de Cristo. Que seja isso. Quando eu desaparecer da cena, que não vai demorar muito no futuro, não seja essa, não deixe que essa seja uma igreja que selecione um pregador bom, sério, mas que é apenas um expositor e não um pregador do eterno Evangelho. A pregação persuasiva do Evangelho, ela é vital. E eu gostaria então de mostrar aqui algumas escrituras de maneira bem rápida para provar isso a vocês. Atos 17. Eu só mencionarei algumas passagens em Atos para lhes mostrar o que eu quero dizer de fato. Atos capítulo 17. A minha intenção era mostrar algumas outras coisas, mas eu iria mostrar algumas das imagens da igreja militante no Antigo Testamento, como o Salmo 68, um salmo profético, onde a igreja de Cristo, na era do Evangelho, é vista como um poderoso exército, procedendo de cidade em cidade, conquistando corações, o mesmo tipo de ilustração, a espada do Espírito. Mas aqui em Atos capítulo 17, versículo 17. Bom, eu lerei o versículo 16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então o que ele fez? De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então, primeiro, ele falava com os judeus. Esse era o seu, a sua prática, o seu costume sempre. E diz aqui, ele disputava na sinagoga com os judeus. Mas é uma palavra grega muito importante que é traduzida como disputava. Ela não significa que ele disputava com eles. Não era um diálogo. Não era uma interação. Não eram grupos de discussão. É uma palavra que no grego quer dizer que ele pregava. E ele fazia uma apresentação a eles. Ele falava, eles ouviam. Não havia interação. Não havia uma disputa de interação. O elemento de disputa que entra aqui nesse texto é que a maneira ou o estilo que o apóstolo pregava não era uma disputa, em outras palavras. Por exemplo, que eu deveria pregar em diferentes maneiras de achegar-se a Deus. Eu poderia, por exemplo, falar sobre tentar aproximar a Deus por obras, por exemplo, como a Igreja Católica faz, por cerimônias ou boas obras. Eu estou contribuindo, obtendo meu lugar e a minha passagem para ter aceitação com Deus. Bom, isso aí não adianta. A situação contrastante é que eu me aproximo de Deus pela sua graça, aceitando a salvação e o perdão como um favor gratuito de Deus, porque eu não posso merecê-lo. Agora eu comparo e faço um contraste entre as duas posições. Obras significam que eu tenho que fazer algo, mas isso não me leva a lugar nenhum. Então, eu faço todo tipo de coisa e eu não tenho uma satisfação de conseguir algum dia ter comunhão com Deus. Ao passo que, pela graça, eu me prostro de joelhos, creio em Cristo, no seu sangue derramado, que ele comprou a salvação por mim, eu me entrego a ele e eu faço isso e eu recebo então uma comunhão consciente com Deus. Agora, se eu estiver comparando essas duas posições e mostrando o contraste, isso é o que significa a palavra grega traduzida como disputar. É a minha apresentação que é uma disputa aqui, porque eu estou contrastando coisas diferentes, uma coisa com outra coisa. E é isso o que o apóstolo Paulo estava fazendo. O seu estilo para com os judeus era mostrar um contraste entre a ideia judaica, não o que deveria ter sido a sua ideia da Bíblia, mas as ideias erradas e as conclusões erradas a que eles chegaram das obras, dos privilégios judeus como sendo o solo da salvação, a sua noção do que era religião, e fazer um contraste com a verdadeira conversão. Então aqui ele está explicando o que é disso que eles precisavam naquela situação. E ele dizia, olha, você crê nisso, mas está errado por essa razão e por aquela razão. E é nisso que você deveria acreditar. Isso vai te levar para aquele lugar. Essa outra ideia vai te levar para aquele outro lugar. Está vendo? Ele estava ali arrazoando, fazendo as pessoas pensarem, lançando luz nos erros dessas pessoas para lhes mostrar o que era correto. Você vê a ideia aqui do que nós queremos dizer por pregação persuasiva? Não é apenas ler o básico. Você é um pecador, você precisa de um salvador, Cristo é a salvação, se arrepende e você será salvo. Isso? Não, não era isso, não é a pregação do evangelho isso. A pregação do evangelho, ela ilumina, ela compara, ela mostra contrastes, ela persuade pessoas, ela insiste, ela mostra a necessidade das pessoas. Assim como alguns dos folhetos antigos dos puritanos, por exemplo, as 50 razões de por que um pecador precisa de um salvador, de Richard Baxter. Isso não é um resumo do evangelho, isso é persuasão. É isso que ele chamava de lutar com as almas. E é disso que precisamos, é isso que nós precisamos fazer, que nós devemos fazer. Assim, a conversão é uma obra do Espírito Santo. É só o Espírito Santo que amolece o coração e que assim faz com que a pessoa tenha desejo de buscar a Deus e que nos dá então a regeneração e a iluminação E a vida e o verdadeiro arrependimento, sim, mas nós precisamos declarar, nós somos proclamadores, diz Paulo. Nós, o Espírito faz a obra interior, mas nós temos que apresentar a persuasão. Para nós foi dada essa obra, a obra, a palavra da reconciliação. Bom, o apóstolo Paulo então continuou com esse estilo de pregação e ele fazia isso todos os dias. Então, eu poderia ainda mencionar Atos, capítulo 18, versículo 13. Atos 18, 13. E aqui temos uma situação diferente. Aqui temos uma espécie de acusação de Paulo. E eu lerei a partir do versículo 12. Mas sendo Galio procôncio da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo... Essa era a acusação contra Paulo, vejam só... Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Isso é, a lei deles, dos judeus. Ele persuade os homens. E essa palavra traduzida persuadir significa ele usa argumentos intensivos. Não apenas um resumo aqui e ali. Não. Ah, você é um pecador, você precisa de um salvador. Cristo morreu, arrependa-se. Agora eu fiz meu serviço, pronto. Não, ele vai muito além disso. E ele usa então os argumentos de persuasão. E nós vamos à escritura e nós vemos exemplos então destes argumentos de persuasão. Ele ensina esses argumentos acerca da santidade absoluta de Deus. Ele ensina que Deus não pode apenas deixá-los sair livres. O pecado precisa ser punido. Ele ensina então que o Redentor veio para fazer expiação, Jesus Cristo, e para sofrer e morrer. Ele ensina e ele move-os a isso. Eu poderia mostrar Atos 18, 28. Você vê essas palavras. Você vê essas palavras sendo usadas constantemente. E aqui temos Apolo, o mesmo método de Paulo, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Porque ele com grande veemência, o grego quer dizer que ele esticava os seus argumentos. Era como se eles esticassem muito bem os seus argumentos. Ele fazia isso. Não podia ser feito com uma frase, não. Porque eles precisavam ser persuadidos, convencidos. O seu dever não era apenas fazer um anúncio, era persuadi-los da verdade daquele anúncio. Então, ele poderosamente, com grande veemência, com grande esforço, convencia publicamente os judeus. E a palavra grega convencer significa mostrava completamente, sem desculpas, com todos os argumentos, ele mostrava para eles, Cristo precisou morrer, por essa razão, por essas razões, não há salvação sem expiação. E isso publicamente, mostrando pelas escrituras, ele usava as escrituras, que Jesus era o Cristo. Bom, o nosso tempo está acabando. Vejamos rapidamente Atos 19, 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. Veja aqui essas palavras. Disputando e persuadindo-os. Nós vimos ambas essas palavras antes. Disputando, isto é, mostrando os argumentos de contraste. E persuadindo-os, arrazoando, apelando às pessoas acerca do reino de Deus e como entrar nele. Veja agora Atos 20, 31. Vez após vez, o mesmo estilo. Portanto, vigiai, diz Paulo aos presbíteros de Efésios, lá reunidos na praia, quando ele está partindo. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de nós. Havia grande sentimento nos apelos do apóstolo. Eu não sei se ele querendo dizer com lágrimas literalmente que ele chorava enquanto pregava. Na maioria dos casos, conclui-se que é uma descrição forte de seus claros sentidos, não uma descrição literal, se ele tenha chorado mesmo, mas obviamente ele era um homem de imensa sinceridade e sentimentos. E como os profetas da antiguidade, que clamavam e diziam: por que morreríeis, ó homens de Israel? Por que você preferiria morrer sem Cristo, com a eternidade perdida? Por que você preferiria ter uma vida de pecado do que uma vida de retidão? É um apelo com sentimentos a almas perdidas. E é disso que o apóstolo Paulo fala, e é isso que ele fazia. Você, então, ele ficaria satisfeito apenas com a pregação de sermões evangelísticos persuasivos, mostrando às pessoas a necessidade de salvação e chamando e remonstrando com eles. Bom, há outras passagens que nós poderíamos ver, e eu só vou rapidamente em Atos capítulo 24, versículo 25. E que ninguém diga que esses são textos isolados. E aqui temos, então, o apóstolo Paulo transformando ali a audiência em um púlpito. Ele era um prisioneiro. Ele foi chamado por Félix para depor, o procurador romano. E Paulo, tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu. Ele tremeu. Que olha a maneira de pregar, você precisa falar da justiça, da retidão. Ele falou para ele. Ele falou, você precisa recebê-la. Você precisa de temperança, de autocontrole, de domínio próprio, ou você terá o juízo de Deus no último dia. Essa foi uma advertência, um sermão de advertência. E eu agora preciso chegar ao final do livro de Atos, porque o tempo não permite que nós analisemos mais. Mas Atos capítulo 28, versículo 23. Lá temos o apóstolo Paulo, um prisioneiro outra vez. Mas ele ainda conseguiu reunir todos os líderes dos judeus em Roma. E havendo-lhes ele assinalado um dia, muitos foram ter com ele à sua pousada, aos quais ele declarava com bom testemunho o reino de Deus. Ele declarava, expunha o reino de Deus. E ele testificava do reino de Deus e como ser salvo e como entrar nele. Vejam só, e procurava persuadi-los, essa palavra de novo, persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde manhã até a tarde. O incorrigível e intrépido evangelista, o apóstolo Paulo. Essas coisas são vitais para nós. Então eu encerro apenas voltando para Efésios, capítulo 6, versículo 17, a espada do Espírito. Nós não pregamos de maneira cortante, rude, nós tentamos refletir o amor de Cristo. Nós não trovejamos sobre as pessoas, nós insistimos com elas, nós imploramos, nós rogamos a elas e persuadimos. Esta é a pregação do Evangelho. Sejam homens e mulheres do Evangelho no seu evangelismo pessoal, na escola dominical. Insista na pregação evangelística no culto. Sempre. Infelizmente, há seminários que hoje em dia nem creem mais em cultos evangelísticos. Alguns anos atrás, quando eu estava nos Estados Unidos, havia um presidente de um seminário me dizendo como seu seminário era maravilhoso. E eu conheço aquele cavalheiro bem. E eu disse a ele, quem que dá aulas de pregação evangelística. E ele ficou sem palavras. E ele confessou que não tinha ninguém num grupo de cerca de 30 professores que especializava-se em ensinar pregação evangelística. Bom, eu disse, não, eu não quis ser rude, eu disse de uma maneira mais gentil. Mas então qual é o ponto de ter um seminário? Bom, ele ouviu. Agora, se ele corrigiu aquilo ou não, eu não sei, mas que coisa triste. E eu ouvi desses lugares também aqui na Inglaterra, onde eles dirão, ah, você só fala uma palavra aqui e ali para os perdidos. Sua função é apenas pregação expositiva. Bom, a pregação expositiva é maravilhosa, mas deve haver igualmente a pregação do Evangelho. Sem isso, é um soldado sem uma espada, um homem da infantaria sem um armamento, sem uma arma. É um absurdo, como João Calvino diria. É uma tolice. Sempre, sempre proclamem o Evangelho e insistam nisso, amigos. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, tomai a armadura de Deus.